Nós vamos conversar agora com o jornalista Ivan Godoy. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Adriano.
Ivan, vamos começar aqui nesse comentário de assuntos internacionais com a situação do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Nesta semana houve uma surpresa, uma reviravolta nesse caso, porque Chávez voltou para a Venezuela depois de 2 meses ou mais de tratamento em Cuba para se tratar de um câncer. E o governo da Venezuela anunciou ontem que a insuficiência respiratória persiste e a tendência não tem sido favorável. E aí, Ivan, como é que fica essa situação da Venezuela, esse impasse político diante da saúde de Chávez, Chávez que ainda não tomou posse no segundo mandato?
Bom, a volta do presidente Chávez à Venezuela também foi uma necessidade assim, política, porque a oposição, a imprensa, estava reclamando muito da falta de notícias e havia dúvidas até se ele estaria ainda vivo, né? Então, houve aquele processo primeiro daquela foto, né, mostrando ele com as filhas, né, várias fotos, né, mostrando que ele estava vivo. E essa volta à Venezuela também se deve ao fato de que parecia esdrúxulo que ele estivesse oficialmente dirigindo o país, né, que dizem que as coisas são consultadas com ele, mas em outro país, né, numa UTI, em outro país. É uma situação assim um pouco inédita, né? Inclusive em nível mundial, né? Não é muito comum esse tipo de situação. Do ponto de vista legal, embora haja questionamentos, a Corte Suprema da Venezuela, que a gente sabe que é uma Corte Suprema que com o tempo foram sendo nomeados, até pelo fato do Chávez estar 12 anos, né, no poder, foram nomeados por ele, né, os membros da Corte Suprema, ela disse que ele poderia tomar posse quando se restabelecesse, não necessariamente teria que tomar posse imediatamente, que o que valia é o fato de ele ter sido eleito. Então, do ponto de vista jurídico, não deve haver mais questionamentos, porque, bom, já é uma decisão da Corte Suprema. Tanto que a OEA, Organização de Estados Americanos, ela disse que não havia como questionar isso, que ela aceitava a decisão da máxima autoridade judicial. Mesmo que possa se considerar que é uma Corte Suprema, como eu digo, que foi nomeada, né, os ministros pelo Chávez. Agora, o fato é que, embora tenha sido dada essa chancela jurídica, a situação toda não deixa de ser estranha, né? Então, essa volta do Chávez foi talvez para precipitar dar uma solução, talvez tenha sido esse o pensamento, dar uma solução também de uma posse dele, talvez uma posse no hospital. Agora, essas informações do governo da Venezuela podem indicar que ele está piorando, né? E que, bom, esteja se preparando psicologicamente a população até para um desenlace, né? Porque dizem que não é favorável, persiste a questão respiratória. Ou seja, evidentemente ele está muito mal. E o que chama atenção é porque não se declara logo o impedimento dele e se convoca novas eleições, né? Quer dizer, subiria o presidente da Assembleia Nacional e haveria novas eleições dentro de um determinado prazo curto. Chama atenção por que não se faz isso, até pelo fato de que as pesquisas indicam que possivelmente ganharia o vice-presidente Maduro, né, que já foi inclusive designado pelo Chávez como seu sucessor político, né? Quer dizer, aliás, isso foi importante para dar uma certa estabilidade no país, né? Que ele tenha dito: este homem aqui, Maduro, é o sucessor meu no ponto de vista, sei lá, ideológico, político, etc. Foi importante ele dizer isso, porque pode imaginar, né, uma personalidade carismática como ele, né, de repente desaparece e não está muito claro quem seria, né, a pessoa que seria o sucessor político. Embora você saiba que essa coisa de sucessor político se dá na prática, né? Às vezes a figura pode ser designada, né, de certa maneira, como sucessor e não tem o carisma, não tem, né? Aliás, dificilmente qualquer sucessor político do Chávez vai ter o carisma dele. Então, eu acho que pode ser, sim, que se declare o impedimento dele, né? Eu acho que é evidente que ele não está em condições de governar, né?
Nós estamos conversando com o Ivan Godoy, que comenta aqui no Conexão Senado às sextas-feiras, assuntos internacionais. Então começamos com a situação na Venezuela e a situação de Hugo Chávez. E agora, Ivan, vamos falar da situação na Itália. Domingo tem eleições na Itália, então para o governo da Itália. E o favorito na disputa é o candidato do Partido Democrático, Pierluigi Bersani, que tem, segundo aí as últimas pesquisas, 34% a 38% dos votos. No entanto, o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que em 2011 saiu quase que pela porta dos fundos do governo italiano por conta da crise econômica no país, está subindo nas pesquisas e já chega ao patamar de 30%. Será que Berlusconi volta, Ivan?
Bom, as últimas informações, inclusive eu estava vendo a televisão europeia, né? Você sabe que eu me preparo, né, logicamente, para falar com o Adriano, né, sobre essas questões internacionais. Eu tenho que, né, Adriano, a gente tem que se preparar. Eu procuro as últimas informações, tá vendo as últimas, os jornais das televisões europeias. Efetivamente, o Berlusconi está subindo, mas a centro-esquerda, né, do Partido Democrático, está forte, né, quer dizer, provavelmente a centro-esquerda ganha as eleições, mas não deixa de ser preocupante essa subida, né, do Berlusconi, porque é uma figura que não só você falou da crise econômica, mas a toda no, na figura do Berlusconi uma crise moral também, né?
A vida pessoal tumultuada.
Muito tumultuada, inclusive acusações até de relacionamento sexual com menores de idade, né? Que seria, no Brasil, isso seria considerado uma espécie de pedofilia ou algo assim, né? Então é uma coisa meio complexa, porque a Itália está nessa situação difícil econômica, a gente sabe. Agora imagina voltar uma figura dessa que representa uma corrupção, né? É acusado disso, né? De corrupção, é acusado de prepotência, de abuso de autoridade, dizem, e também ele é mencionado nesse sentido. Você pode avaliar que ele é dono da maior rede de televisão lá, e ao mesmo tempo ele, ao ser primeiro-ministro, ele controlava a rede pública de televisão, né, que é forte na Europa. As redes públicas de televisão têm, assim, têm uma audiência muito maior do que aqui na América Latina, por exemplo. Mas então o homem tinha um controle até dos meios de comunicação, né, praticamente total, né? E então tudo isso, né, junto à questão moral, a questão de corrupção, a questão de prepotência, a volta do Berlusconi seria péssimo para a imagem da Itália. Eu devo dizer que o Berlusconi, quando saiu, irritava todos os setores da sociedade italiana. Por exemplo, havia uma líder empresarial, que era líder lá da uma espécie de Confederação Nacional da Indústria aqui do Brasil, né, correspondente na Itália. Ela se queixava, que ela disse que ela, como grande empresária, ia discutir negócios em outros países da Europa, e disse que sempre havia piadinhas com Berlusconi, que era desagradável, né? Assim, quer dizer, uma coisa meio desmoralizante para o país. Então é um mau sinal, né? Essa subida do Berlusconi, espero que, para o bem da Itália, né, que ele não ganhe essas eleições, né?
Agora, Ivan, só para encerrar aqui essa questão da Itália, o favorito, que é o Pierluigi Bersani, está prometendo uma linha de, a campanha dele é na linha de crescimento econômico, criação de empregos, e abandona um pouco a linha da austeridade por conta da situação econômica delicada da Itália. O que esperar, talvez, de uma vitória da centro-esquerda na eleição da Itália diante desse quadro de uma guinada, uma mudança na política econômica do país?
Bom, para que você veja, Adriano, eu acho que há um certo esgotamento também dos remédios apenas, digamos, de aperto, né, de apertar o cinturão, de austeridade. Tem que se também procurar olhar um pouco para o lado do crescimento econômico. Eu acho que não se pode abandonar essas metas de austeridade, até porque a falta de austeridade fiscal de parte dos governos, e até uma falta de austeridade também do setor privado, do setor bancário, né, que arriscou-se muito na Europa, tudo isso trouxe essa crise. Então é bom haver um cuidado com isso, com gastos excessivos, com aventuras, né, financeiras, tudo isso, mas tem que se olhar um pouco para o lado também do crescimento, porque a Europa, então, esse tipo de posição dele, é lógico que é uma posição também que traz votos, vamos falar claro, né? Imagine um candidato que diga assim, olha, meu partido, se ganhar, nós vamos apertar ainda mais o cinturão, né? Sendo que o cinturão já está no último buraco, né? Então, só para refletir o clima de desalento da Europa, por isso que esse tipo de discurso de tentar o crescimento é importante, traz um pouco de estímulo às pessoas. Imagine você que agora uma pesquisa que acaba de sair hoje de manhã na Espanha diz que 48%, ou seja, metade dos espanhóis de até 45 anos de idade, eles querem simplesmente, eles querem se separar, né? Querem sair do país. a metade de até 45 anos. Quanto aos espanhóis de até 30 anos, 67% quer ir embora da Espanha. Então você imagina o desalento dessa população, né?
Ivan Godoy, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado e um bom final de semana para você.
Um bom final de semana.
Conversamos então com o jornalista Ivan Godoy, comentou conosco aí informações sobre a Itália, que tem eleições no domingo, e também sobre a saúde do presidente venezuelano Hugo Chávez.